Reunião de Ensino. Curitiba, 25 de março de 2020. Seguir e servir, a humanidade de Jesus, a ocupação do seu coração. 56º Estudo de João.
Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Romanos capítulo 15, o versículo 4. O apóstolo está dizendo aqui pelo Espírito Santo, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Graças a Deus que Ele é realmente maravilhoso. Ele deixou as Escrituras para nossa consolação, e pelas Escrituras nós temos recebido esperança. E tudo o que queremos num tempo de dificuldade, crise, é a palavra de Deus. Tudo que necessitamos. Jesus, na tentação no deserto, ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, naquela crise, o que realmente ia confortar e consolar o Senhor Jesus, e onde ele depositou suas esperanças, foi na palavra da boca do Pai, né? A boca de Deus. E num tempo tão difícil, hoje cedo eu estava vendo o noticiário, e tanto noticiário ruim, então comecei assim ter uma angústia no meu coração, e clamei ao Senhor, falei: Senhor, mas tantas notícias ruins, estamos ouvindo tanta coisa, mas no meio de tudo isto, nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz é que vai realmente trazer fortalecimento, consolação, vai trazer condição para nós atravessarmos a situação, a Tua palavra enviada que vai trazer solução aos problemas e vai trazer realmente a destruição do caos, porque a palavra de Deus, ela restaura, ela traz realmente o refrigério que tanto necessitamos para a nossa alma. E hoje nós vamos meditar numa porção das Escrituras no livro de João, né? E o livro de João, ele é um livro especial, especial para a vida da igreja. Ele é um livro que traz a doutrina da deidade de Cristo. Mas também João, ele não deixou de mostrar a humanidade do Senhor Jesus. Ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus assumiu um tabernáculo terreno, e aqui ele realmente dispensou sua graça e sua verdade. Então damos louvor e honra ao nome do Senhor, que tem nos dado esse livro. Ele é especialmente para a igreja, como eu disse, para a noiva de Cristo, para que ela tenha esperança. Esperança de quê? Da glória de Deus. Paulo já disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus através das Escrituras e o que se fala dele, isso realmente dá esperança ao nosso coração, traz esperança que o fim nosso é algo maravilhoso. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, ele é o nosso princípio e o nosso fim, ele é a consumação de todas as coisas. Como sendo para a igreja este livro, no final Jesus fala, essa é uma memória, né? João se lembra que Jesus fala para Pedro: apascenta as minhas ovelhas. O coração de João está voltado assim para o rebanho de Deus, está voltado no tempo do fim, que para que o rebanho de Deus esteja realmente ligado ao coração do Senhor Jesus. Então a porção das Escrituras está no capítulo 12 de João. Vamos abrir. Verso 26. Se Deus assim quiser, se o Senhor nos agraciar, ir até o verso 30. Jesus diz, o Senhor diz aqui: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Gostaria de destacar aqui três coisas nesse compartilhar. Primeiro, do versículo 26, servir e seguir ao Senhor, a chamada de Jesus. A chamada do Senhor para aqueles que creram no Senhor e o conhecem e desejam realmente ser seus discípulos, segui-lo até o fim. Outro ponto que está no versículo 27 é a humanidade de Jesus, a manifestação da sua humanidade. Então, queremos ver realmente como se manifesta a humanidade de Jesus. E o terceiro ponto é no verso 28, que é de suma importância, é a questão da ocupação do coração do Senhor Jesus. Com que ele está ocupado, né? Jesus vai enfrentar a cruz e nesse momento o peso e a angústia vem à sua alma. Então, mas o que realmente com que ele está ocupado mais? Ele está ocupado com a glória do Pai. Seu pensamento está focado nisto. Por isso ele mesmo, no meio da angústia, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E esse, nós vemos que o Pai e o Filho, eles realmente caminham, se manifestam com um extremo afeto um para com o outro, um extremo amor de um para com o outro. Mas nesse momento o Pai não pode livrá-lo da questão do caminho da consagração para glorificá-lo. Jesus está ocupado com a consagração da glória de Deus, mas ele tem que enfrentar a cruz, ele tem que seguir esse caminho e ir até o fim. Então, vamos assim ver a chamada do Senhor, né? Ele diz: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Senhor fala de servir, de seguir, e também promete que onde ele estiver, o servo estará ali junto. E também mostra que não passará desapercebido ao coração do Pai aquele que seguir a Jesus, aquele que servir ao Senhor e que realizar isto em amor pelo Senhor não será esquecido do Pai, será honrado pelo Pai. Então a chamada de Jesus nesse momento, nós vemos que o Senhor está mostrando a necessidade, né, nesse momento. Ele está querendo que os seus discípulos o acompanhem, está querendo que seus discípulos o sigam nesse sofrimento. Então nós vemos aí que nós devemos servir para segui-lo e segui-lo para servir. É algo contínuo, é um ciclo que vai... Nós vamos servindo e vamos seguindo e vamos servindo o Senhor. E isso é realmente um privilégio. Qual um dos maiores privilégios? É realmente segui-lo e servi-lo, servi-lo e segui-lo. Nós vemos uma passagem em Mateus capítulo 10, que nos mostra que o Senhor Jesus falou para eles irem servir. Enviou eles. Capítulo 10 de Mateus, é o versículo 5 a 7. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos. Jesus deu instrução aonde ir, aonde não ir. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele instruiu que pregar, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mas o mais interessante é que o Senhor Jesus dá a maneira de servir a ele para os discípulos. Mas veja o que ele faz no capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Agora nós compreendemos o que é servir o Senhor e seguir o Senhor. Nós não podemos, de repente, nos encher de atividades, assim, numa tentativa de estar servindo o Senhor. Nós só servimos o Senhor seguindo. Servir ao Senhor é segui-lo. Porque o Senhor Jesus mandou eles fazerem tais coisas, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus foi adiante. Nós só podemos servir o Senhor seguindo Ele. Ele servindo, Ele fazendo, Ele realizando. E na maioria das vezes nós seguimos o nosso coração e vamos fazendo, e vamos fazendo. E não olhamos o Senhor. É muito importante nós sabermos servir, sabermos seguir o Senhor. E para aprender a servir, temos que segui-lo. Temos que vê-lo fazendo. Em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que Atos do Espírito Santo, essa é uma chamada muito importante para nós, servir o Senhor e segui-lo. Aqui diz, fiz o primeiro tratado, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Bom, Jesus não precisava ser ensinado, então Jesus fazia. E quem precisava ser ensinado? Era aqueles que o seguiam, era aqueles que estavam olhando o Senhor. É isso que realmente é realmente algo que o nosso coração precisa ser humilde para estar fazendo, mas seguindo o Senhor. E não seguindo o nosso coração em si. Por isso a necessidade grande da nossa vida ser uma vida governada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aqui, ele vai revelar Cristo, é a representação de Jesus, é igual a Jesus. Então eu vejo algo assim que há uma honra que traz alegria, felicidade, bênção e refrigério para a nossa vida. Essa honra não é ser colocado entre os grandes, não é ser elevado, mas é servir a Jesus e estar com Ele. Isso é realmente algo muito grande. Eu posso considerar assim a felicidade e o privilégio de servi-lo e estar com Ele. Isso realmente é felicidade e um privilégio, servi-lo e estar com Ele. Nós olhamos a rainha de Sabá, o que ela disse a Salomão quando ela foi visitá-lo. Em 2 Crônicas 9, 7, nós vemos algo impressionante que a rainha de Sabá narra e fica assim, ela fica estupefata com a sabedoria de Salomão, com toda a sua riqueza, todas as coisas. Mas há algo que chamou a atenção da rainha de Sabá, que era realmente um privilégio que ela queria ter, e uma honra que ela desejaria realmente ter, sendo ela uma rainha. Aqui em 2 Crônicas 9, vamos ler no versículo 7, ela fala admirada: bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Que coisa mais maravilhosa, que bem-aventurança é realmente estar, né, diante do Senhor, servindo e seguindo o Senhor, ouvindo sua sabedoria, não, e não somente ouvindo, mas vendo a sua sabedoria, vendo a própria personalidade da sabedoria, a própria pessoa da sabedoria, a sabedoria em pessoa. Para isso, realmente, devemos servir e seguir o Senhor. É um privilégio da vida para os cristãos que foram chamados a servir o Senhor. Todos nós fomos chamados a servir o Senhor. E às vezes nós nos preocupamos em estar fazendo muitas coisas e tal. Mas às vezes, nesse momento que nem os discípulos estavam ali, talvez nem apercebido de servir ao Senhor, e o Senhor chama eles num momento de crítica, assim, um momento crítico, melhor dizendo, um momento de sofrimento, de angústia, de tribulação. Às vezes o servir ao Senhor é só sentar ao lado de uma pessoa necessitada, é ouvi-la, o seu clamor, sua angústia. Talvez não falar uma palavra, isso é servir ao Senhor, sentar, não criticar, às vezes sentar ao lado de uma pessoa em depressão, escutá-la e ficar ali em silêncio, fazendo companhia. Era o que Jesus queria nesse momento de sofrimento dos discípulos, que eles se estivessem com Ele. Depois nós vamos ver uma passagem que Ele fala que queria que eles estivessem com Ele. Sabe, no sofrimento a gente não quer que ninguém venha falar muitas coisas. Nós queremos que alguém chegue e senta ao nosso lado. Eu me lembro que uma irmã estava na UTI e eu queria, assim, de repente confortá-la, mas eu nunca conseguia, assim, confortá-la adequadamente. Até que um dia eu fui parar no hospital e fiquei na UTI. E ali tive uma experiência de sensibilidade quanto às pessoas que estão na UTI. Antes eu somente visitava e orava e abençoava. Mas agora talvez eu vá numa UTI e só pegue na mão da pessoa e fique ali ao seu lado. E é isso que Jesus, naquele sofrimento, estava precisando. E quanto mais nós, será que não precisamos? Será que alguém não está precisando exatamente agora nesse tempo? Nós não podemos estar perto, mas podemos dar um telefonema, ligar, falar. Em vez de nós passarmos grandes notícias do vírus, enfim, da praga, vamos passar uma notícia que a Bíblia diz que aqueles que dizem sobre a paz, aqueles que dizem coisas boas, aqueles que fazem ouvir a salvação, aqueles que dão uma palavra de esperança. O Senhor Jesus nos amou tanto que realmente optou, esse amor constrangeu ele tomar a cruz, morrer por nossos pecados. Também nós vemos no livro do Apocalipse que a felicidade maior nossa é servir a Deus e estar com Ele. Veja Apocalipse 22, 34. Nós desprezamos tanto a questão de servir ao Senhor e às vezes encontramos dificuldade. Talvez nós estamos parados em casa para refletir por isso e buscar realmente se encher do Espírito Santo. Talvez haja um Pentecoste novo na nossa vida. O mesmo, né, Espírito, com o mesmo Espírito, não outro Espírito. O Espírito do Senhor, Espírito Santo. Então aqui Apocalipse 22, 30, 22, 3 e 4 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E isto aqui que é a bem-aventurança nossa, e os seus servos o servirão. Agora não servirão longe. Nós temos hoje irmãos representativamente para nós servir a Jesus na vida deles. Mas aqueles que servirem os irmãos, como que vendo a Jesus, um dia verão o Senhor face a face, e essa será nossa maior bênção, será nossa maior bem-aventurança, vê-lo face a face e estar servindo ao Senhor ali. Talvez esse servir esteja só relacionado a olhar para Ele e adorá-lo, ver o seu rosto, como diz o verso 4, diz assim: verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Quem sabe nosso serviço será apenas contemplá-lo, contemplar sua glória, se deleitar com essa glória maravilhosa e assim mergulhar no amor eterno de Deus. E assim nós estaremos eternamente consolados. Glória a Deus, e isso não está longe de nós, está perto de nós, está próximo de nós. Nós vamos vê-lo. O Evangelho de João mesmo fala que Deus nunca foi visto por alguém, nunca foi visto, mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o fez conhecer, fez nós vermos a Deus. Ele é o caminho para ver a Deus. Jesus é o caminho, Ele é a distância. Ele é a distância para nós vermos o Senhor. Ela vai ser encurtada em Cristo Jesus. Antes, diz a Bíblia, estávamos longe, né? Agora, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. E vamos chegar mais perto. Até que vejamos o seu rosto face a face, conhecer como somos conhecidos. Isto é que maravilha, irmão, estar servindo a Jesus hoje. Isso é maravilhoso. Que o Senhor acelere o tempo da sua vinda. Ah, talvez o Senhor tenha tido tanta misericórdia desse mundo e está demorando mesmo. Porque Ele morreu pelos pecados de todo mundo. Então Ele não quer realmente deixar alguém para trás. Ele ama, seu coração é bem dilatado. E nós estamos realmente num grande privilégio e uma bem-aventurança de ter a Jesus bem perto de nós. É, irmãos, nós estaremos diante de todas as riquezas. Jesus é todas as riquezas, Deus é toda a riqueza. Que ela não só enche os olhos, mas enche o coração. É diante de toda essa riqueza. Ver a Deus, ver o Senhor. E Jesus foi o caminho para nós nos aproximarmos. Mas está perto para vermos Ele face a face, dentro de um contexto da Nova Jerusalém, a cidade gloriosa, esperada por Abraão, né? Glória ao Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, né? Então, falando de servir e seguir o Senhor, e aonde eu estiver, estará também o meu servo. Glória a Deus, Ele mostrou lá em Apocalipse para João, aonde João estaria por ter servido e seguido a Jesus. João teve essa visão maravilhosa, a visão de João é tremenda, é o nosso futuro. E também é a visão para nós, aonde estaremos nós? Lá, o Senhor antecipou e mostrou qual será o nosso fim, vai ser lá na presença do Senhor. Glória a Deus, maravilhoso Senhor. Vamos agora olhar um pouco mais agora o versículo adiante, o verso 27, onde Jesus diz que sua alma está angustiada. A palavra aqui não é alma perturbada, mas uma alma angustiada, verso 27 de João 12. Entramos aqui numa reação da humanidade de Jesus, né? Ele diz, agora minha alma está perturbada ou angustiada. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas ele está determinado, ele diz, mas para isso vim, a esta hora. Nós sabemos que Jesus tinha o grande motivo de estar angustiado nesse momento, sua alma angustiada. Ele tinha uma carga no seu coração. Vamos ver lá em 1 Pedro 2,24. Qual era a sua carga? O que ele estava levando? A imputação dos pecados da humanidade, da culpa da humanidade, estava toda sobre ele. Esse peso veio antes da sua crucificação. 1 Pedro 2,24 diz aqui, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui encontramos a razão porque a alma do Senhor estava angustiada, um peso terrível, um peso imenso, levando nossos pecados para que nós pudéssemos chegar até Deus e viver eternamente na presença de Deus, como nós lemos lá no Apocalipse, e vendo o Cordeiro, vendo a face de Deus, Deus nunca foi visto, mas agora a única maneira de Jesus nos levar para lá foi realmente levar nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Esse peso Ele carregou, Ele levou, era angustiante isto. Em Isaías 53, 4, também, nós temos ali a colocação profética de Isaías, né? Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi oprimido, angustiado. Tem uma outra passagem em Isaías que fala que ele foi angustiado em toda a angústia do seu povo. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus se... O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne para realmente nos redimir. E quando nós olhamos a passagem em Oséias 11:4, gostaria de que todos vissem essa passagem. Oséias 11:4. Aqui nos diz: eu atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Aqui, atraí-o com cordas humanas, com cordas de amor. Sabe, Jesus é a corda humana que nos amarrou em Deus. Ele nos atraiu com essas cordas. Ele nos laçou. É como que se pega um animal e laça com aquela corda que é feita de sisal, não sei, outro material. Mas Deus nos laçou com a corda humana chamada Jesus Cristo. Ele é a corda humana que, por meio dele, Deus atraiu e nos puxou, como essa corda nos prendeu e nos levou para seu coração, para sua glória, para viver com ele, né? Quando o Senhor tirou o povo do Egito, disse: eu vos trouxe a mim. Então, como um animal que precisa ser laçado, então o fazendeiro sai atrás dele com uma corda e o laça e o puxa e o traz. A corda que Deus usou para laçar nossa vida, nosso coração, foi o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, ele é a corda humana, ele é a corda do amor divino. Glória ao Senhor por isso. E o Senhor realmente é digno de toda a nossa adoração, nosso louvor, porque ele realmente fez uma obra eterna. E em Jeremias 31:3, que impactou alguns irmãos ali em Friburgo, esta ministração sobre o amor divino. Vamos ver aqui no livro de Jeremias 31:3. É bom que vejamos, para nunca mais esquecer e de repente nossa memória fotográfica gravar este versículo. Deus diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, falando Jeremias, há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Olha, é muito importante quando o Senhor aparece falando algo eterno para nossas vidas. E uma coisa que o Senhor fala todos os dias para nós, e é isto: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha aí. Com amor eterno te amei. É no livro de Oséias, quando o povo de Israel estava afastado de Deus, ali ele fala que o amor deles era como a nuvem da manhã, era como o orvalho da manhã, enfim, o sereno. Vem o sol e acabou. Nossa vida é assim, às vezes a tribulação vem, acaba o amor, acaba aquele afeto. Às vezes nós temos dificuldade para ir para a reunião porque, o meu carro está estragado, ou coisa assim. Não damos assim uma solução para ir à reunião. Nós ficamos sem a solução e ficamos em casa. Agora realmente estamos em casa. Agora estamos em casa meio na força. Mas quando nós sairmos de casa, nós vamos sair com aquele coração, aí eu quero arrebentar na reunião de louvar e glorificar o nome do Senhor junto com meus irmãos. No meio da congregação cantarei louvores ao Senhor. É, Jesus mesmo disse, olha, eu depois da ressurreição quero estar no meio da congregação cantando louvores ao Pai. Oh, quando nós sairmos das nossas casas, vamos explodir de tanto cantar junto com os irmãos louvores ao Senhor. Porque estaremos ali já de novo, libertado desta prisão, né? Para glorificar o Senhor. Mas um dia seremos libertados da prisão desse próprio corpo, teremos um corpo glorioso, aí eternamente servindo o Senhor, lá em louvores, adoração, e abraçando o Senhor a cada momento, chegando nele, vendo o seu rosto atrativo, que vai nos impulsionar e não vamos conseguir desligar dessa contemplação maravilhosa. Então, glória a Deus por isso. Jesus é a corda humana, ele se fez carne, habitou entre nós. Então, devemos saber o seguinte, que Jesus fez uma obra tremenda e sabe de uma coisa? O amor dele ainda ferve por nós no céu, continua fervendo, é um amor eterno, fervente, não é um amor eterno assim, que de vez em quando esfria, não. Ele é contínuo, fervente, é um amor quente, um amor líquido. Um dia alguém disse, o nosso amor tem que ser líquido, que se derrame sobre a vida das pessoas. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele é líquido, ele nos banha, ele nos molha, ele realmente nos refrigera. E o amor de Deus é assim, e é um amor fervente, cálido. Então, aqui em Apocalipse 1, diz, Apocalipse 1, verso 5, diz assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Agora, algo importante aqui, aquele que nos ama. João não falou no passado, João está falando no presente. Ele diz, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos ama. Essa aqui é a posição eterna, Deus ama e não vai mudar. É algo imutável. O amor de Deus não muda. Né? Por isso que Paulo escreveu no seu Evangelho, no 1 Coríntios 13, o amor nunca falha. Jesus nunca vai falhar. Nunca falha conosco. Jesus vai até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele vai até o fim. A igreja, passe o que passe, a tribulação ou tentação, enfim, saibamos que Jesus sempre estará conosco. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que nosso coração realmente se enterneça mais pelo Senhor, tenha mais devoção pelo Senhor. Veja, tudo isso, né? A humanidade de Jesus manifesta também quando ele está sofrendo e ele diz que tem angústia. Decorrente da sua humanidade, mas também decorrente da obra, do peso da obra que ele ia enfrentar, a morte, né, nesse momento. O capítulo 12 de João está nos falando, o início dele diz que são 6 dias antes de Jesus ir para a cruz, 6 dias antes da Páscoa, mas agora, esta experiência agora que estamos lendo já tem diminuído os dias. Talvez seja menos de 6 dias. Então, vamos ver aqui algumas Por exemplo, Jesus, João mostra que ele, o verbo se fez carne. Essa palavra, o verbo se fez carne, não significa que ele incorporou um corpo de carne, não. Não incorporou. A Bíblia diz que o Senhor preparou corpo para ele. Ele mesmo testemunha. Corpo me preparaste, lá no Salmo. Na verdade, o Espírito Santo gerou um corpo para o Senhor. Gerou um corpo. E esse corpo de humanidade. Jesus é homem e Deus, é humano e divino, ele é Deus e é homem. Ele tem os mesmos, quando ele passou por nós, ele passou pelas mesmas experiências nossa, as mesmas coisas que a humanidade passa. Mas, agora, qual a diferença entre Jesus e o inimigo? O inimigo incorporou Judas, que traiu a Jesus. Ele incorporou ele, tomou o corpo dele. Agora, o anticristo, para seus fins, também vai incorporar, o Satanás vai incorporar o anticristo. Mas o Senhor Jesus diz assim: o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Falou para Maria. E disse também: o que está gerado nela é do Espírito Santo. Gerado. O Espírito Santo gerou Jesus. Gerou um corpo dentro do ventre de Maria. Então, na verdade, o livro de João é para mostrar a deidade de Jesus, mas nós notamos que João ele está também mostrando que Jesus realmente é o verbo que se fez carne. E eu queria ver assim algo, por exemplo, Jesus sentia dores. Ninguém sentiu tanta dor quanto Jesus sentiu. Por essa razão, ele poderia dizer: minha alma está angustiada. Podemos pensar assim: não, mas Jesus não é Deus? Como que vai se angustiar? Está com receio de enfrentar a morte? Está com isso, com aquilo? Isso, na verdade, é um grande mistério. Talvez algo incompreensível, o sofrimento de Jesus. Mas algo realmente que ele sentiu, ele sofreu, né? Sofreu por causa da carga do pecado que realmente ele estava levando, que era nosso pecado, nossas iniquidades. E ele sentiu tanta dor por isso. Creio que ninguém sentiu tanta dor quanto o Senhor Jesus Cristo. Talvez nós deveríamos pensar mais sobre a questão de servir ao Senhor e entregar nosso coração a Jesus, talvez avaliar nosso sofrimento e talvez ver que nosso sofrimento ainda é um pouco que restou, né? Nós devemos realmente cumprir o resto das aflições de Cristo e devemos dar glória ao Senhor por ser participante desse sofrimento. Graças a Deus, porque é uma comunhão, Ele nos chama para essa comunhão. Então vamos ler aqui Isaías 53:3, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Talvez você pense assim: poxa vida, eu não sou nada, eu não sou nada, eu sou um João ninguém. Saiba que Jesus foi o mais indigno de todos os homens. E também, ele foi o mais indigno entre os homens, daí homem de dores. Ninguém experimentou tanta dor quanto ele. Experimentado nos trabalhos. Ninguém trabalhou mais que o Senhor Jesus. E outra coisa. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Sabe que quando Jesus passava na rua, as pessoas viravam o rosto, não queriam olhar para ele. Você sabe que Jesus passou esse vitupério? Ele passou esse vitupério com Pedro. Pedro, todos sabem a história, não preciso nem contar. Aqui diz também, ele era desprezado. Pedro disse que nunca tinha conhecido Jesus depois de ter andado 3 anos e meio com ele. Graças a Deus que Jesus Cristo realmente era amigo de Pedro e após a ressurreição o chama e o restaura. Só João relembra esse fato. Era desprezado. Agora entra a nossa vida aqui. Não fizemos, o próprio profeta se inclui, não fizemos dele caso algum. Não fizemos caso. Quando estávamos no mundo, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, nós nem fazíamos caso de Deus. A Bíblia diz assim que nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. E ele sofreu por isso. Ele teve dores. Vamos ver outra passagem também. Ele sofreu tudo isso não por sua limitação, mas por causa da nossa, porque ele tomou nosso lugar. Vamos ver também Isaías 63:9 diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quanta virtude de Deus, quanto atributo de Deus manifesto, né? Quanto amor manifesto pela humanidade de Jesus. Na angústia deles foi angustiado. Bom, há algo interessante que mesmo Deus sente tristeza. A Bíblia diz a tristeza segundo Deus. Diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então ele se entristece com nossos pecados. Ele sofre. Também vamos ver Lucas, onde Jesus também mostra seu sofrimento para os discípulos. Ele está aqui realmente mostrando angústia. Capítulo 12 de Lucas, verso 50. Ele diz assim: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus está angustiado até que venha a se cumprir esse batismo. Esse batismo, ele está falando da sua morte, derramar de seu sangue na cruz. E está angustiado, sua alma está angustiada. Ele, na verdade, queria que chegasse logo, porque só assim ele poderia glorificar o Pai. E teria consumado, e na consumação da obra que ele veio fazer, ele iria glorificar o Pai. E ao mesmo tempo, trazer a nossa felicidade, a salvação, a redenção. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor Jesus, ele sofria angústia e pavor. Em Marcos 14:33, registra que ele teve pavor. E são as reações da sua humanidade. Mas tudo por causa de nós, tudo por causa dos nossos pecados, tudo por causa dessa carga. Marcos 14:33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Pavor e angústia. Nós nem imaginamos o quanto Jesus sofreu, o quanto realmente ele tenha sofrido. Então há uma necessidade, por exemplo, Jesus também sentiu tristeza, não só tristeza, e a necessidade de companhia para orar com ele. Nós pensamos que Jesus não tinha necessidade, mas veja um texto bíblico bem interessante em Mateus 26. Mateus capítulo 26, verso 37 e 38. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha o que ele pede para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. O Salvador, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, agora está necessitado da companhia dos discípulos para ficar com ele no momento realmente mais pesado. Ficar ali com ele e vigiem comigo. Quantas vezes nós necessitamos ou alguém necessita de você estar ao lado só para ouvir suas orações, para ouvir o seu derramar diante de Deus, da sua angústia, da sua tribulação, da sua tristeza. Jesus está necessitado que os discípulos fiquem com ele para que estejam ao lado dele nas orações. Ficai aqui e vigiai comigo, diz o Senhor. Nós sabemos que Jesus sempre está conosco, mas nós devemos estar com ele. O Senhor Jesus tem tantas coisas que precisa comunicar ao nosso coração. Talvez a oração por um povo que está morrendo. Nós precisamos hoje, por exemplo, saber o que Jesus está pensando sobre a Itália, que está sofrendo tanto. Ou às vezes nós precisamos ter a sensibilidade, estar perto de Jesus para também saber o que está fazendo ele sofrer, para que nós possamos também, juntamente, se unir a ele nessa intercessão. Esse é o carinho da igreja que ele espera. O amor, estar ao lado dele, né? Recebendo o que está no seu coração, se interessando por isso. Precisamos estar realmente com os ouvidos colocados no seu coração para escutar o coração de Jesus. João fez isso, ele inclinou o coração, inclinou seus ouvidos no peito de Jesus, reclinou a cabeça ali. Essa é a nossa posição junto ao Senhor Jesus. Então, Jesus mostra realmente sua grande dor e intensidade da dor que ele iria enfrentar, né, na cruz, ali carregando todo um fardo, todo o pecado da humanidade. É algo interessante que nós vemos aqui Jesus confessando sua tristeza. Ele diz: minha alma está cheia de tristeza. Olha, os discípulos ficaram talvez, acho que estupefatos em saber que Jesus está confessando a tristeza. Eles estão sendo confidentes de um sofrimento. Jesus confessou. Muitas vezes nós escondemos ou disfarçamos, mas Jesus não escondeu nem disfarçou sua tristeza. Nós precisamos, assim, abrir nosso coração para aqueles que realmente podem nos ajudar. Não vamos disfarçar nossa tristeza, porque pela dor do coração o espírito se abate. Então vamos chegar e vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos confessar a nossa tristeza. Vamos abrir nosso coração. Às vezes muitos irmãos desprezam um irmão que está está em tristeza e querem que ele se levante e pare com essa tristeza. Eu mesmo já fiz isso com os irmãos e me arrependo por não ter sido mais assim sensível de estar ao lado e ali sofrendo junto. Então, Jesus não teve assim nenhuma. Jesus é a humildade em pessoa. Ele falou: "Estou triste." Sabe, meus discípulos, Jesus ensinou tanto eles se alegrarem no Espírito, viverem uma vida feliz com Deus, e agora confessa uma tristeza.
Orgulho.
Então, nós não confessamos porque o orgulho é nato do coração do homem. É nato. Só Jesus realmente é humilde. Nós precisamos da revelação dele. Precisamos da revelação de Jesus. Às vezes nós reprovamos um irmão assim porque ele confessa alguma coisa de fraqueza e nós até achamos, puxa vida, esse irmão fica falando essas coisas. Mas nós precisamos abrir nosso coração e dizer verdadeiramente: estou triste, estou triste, estou precisando agora da oração. A Bíblia diz: está alguém de triste, triste entre vós? O que diz? Ore, faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Então vamos praticar isso na igreja. Às vezes a reunião começa, os irmãos estão tristes e ninguém vai orar. Algum irmão está triste, mas ninguém vai orar com ele. Ninguém fica ali com ele.
Ninguém vai dar a ceia.
Então, irmãos, talvez você não sirva a ceia para ninguém. Falta de sensibilidade, você não se move. Precisamos do Senhor. Nós devemos realmente tirar a crítica do nosso meio e é tempo de ficar em silêncio, porque vamos dar conta das nossas palavras. É tempo de silêncio, é tempo realmente de bendizer, não maldizer, é tempo de glorificar o nome de Jesus, é tempo de servir a Jesus dessa forma, ouvir a confissão da tristeza de um coração. Também vamos ver, Jesus, por exemplo, não teve vergonha de falar aos seus amigos e pediu ajuda. Que ajuda que ele pediu? Fiquem comigo. Não teve vergonha de dizer: fiquem comigo, eu estou angustiado, fiquem comigo. Também Jesus chorou, chorou por pessoas que realmente eram queridas. Jesus chora pela igreja. Jesus chorou pelo seu povo, quando o seu povo estava endurecido. Veja, ele chora pelo sofrimento de Marta, Lázaro e Maria. Marta, né, e Maria, né, quando Lázaro morreu. Ele chorou. Então, vamos ver assim, o livro de João está falando da deidade de Jesus. Mas precisamos saber que ele é um Deus que se compadece de nós todos os dias e que realmente nos ama. Também em Lucas 19, para encerrar essa meditação, nós vemos aqui Jesus chorando pelo seu povo. 19, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, qual cidade? Jerusalém, né? Chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Essa palavra aqui, o tempo da tua visitação, significa o tempo da tua oportunidade. Se não houver arrependimento naqueles por quem Jesus verteu suas lágrimas, eles chorarão amargamente no dia do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nosso coração seja quebrantado pelo Espírito Santo e possamos realmente ter algo no nosso coração que tinha no coração de Jesus, que mesmo em toda a angústia, em todo o sofrimento, ele tinha algo no seu coração. Uma coisa só ele se ocupava, era com a glória do Pai. Que nós possamos nos ocupar hoje com a glória do Filho, a glória de Cristo. Que a nossa ocupação seja com Ele, seja com Sua glória, Sua honra, Sua exaltação, Sua preeminência. Que venhamos ter uma devoção tal como Ele teve por nós. Que o Senhor seja glorificado, irmãos. O Senhor realmente possa receber de nós o que Ele mesmo plantou em nós. Amém.